Band News FM, O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos.
Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição do É da Coisa. Esse A Coisa parece confusa, trabalhando. Pá, vem para cá. Aliás, eu não sei como é que algumas pessoas conseguem ficar sem o É da Coisa, imersas nesta grande escuridão. Bob Furuia, Vólio Bene.
Também não sei.
Boa noite, garotos.
Boa noite.
Boa noite. Tudo bem.
Vamos esclarecer?
Uhum.
Vamos esclarecer. Ah. Se não nós, quem? Né? Para fazer. Tem muita coisa, mas eu quero começar. Ontem, o presidente, o excelentíssimo, foi ao Twitter, escreveu, Bob, textão no Twitter. Porque você sabe, o Vólio Bene, que odeia textão de Facebook, do final do Facebook. Uhum. Né? O textão, o negócio, vou lá, conversei. Parece o Reinaldo Azevedo no UOL, texto de 18 quilômetros, mas aquilo é uma coluna. É
diferente, né?
Né? Tá lá, a pessoa tem que ler, não é assim, ai, vamos convencer, vamos fazer pregação. Mas você pode, Vóio, fazer textão no Twitter também, basta você fazer 300 posts. Encadeados.
Você está burlando a ideia da rede social, mãe.
Exatamente. Não, você vai outro. Vai. Então escreveu um textão, cara, mas textão mesmo. Ó, eu vou até contar aqui por curiosidade, que eu deveria ter tido essa curiosidade antes. Vale, Bene. 2.485 toques no Twitter.
Nossa.
Né? É, ali. Explicando o ponto de vista dele, se colocando como aquele que está aqui para um antinazista, evidentemente, Bolsonaro está tirando uma casquinha da situação. Mas antes, eu quero assim, que sobre como evidência o seguinte, até quando aparentemente ele vai fazer um discurso progressista, ou iluminista, ou tolerante, ele opta pela intolerância. É muito impressionante. É uma alma autoritária. Não tem jeito. Até quando, aparentemente, vai se solidarizar com a boa causa, sobra o ranço da má causa. Eu vou explicar o que eu quero dizer. Bom, de saída, é claro que tem um adversário da turma aí, né? Deputado Kim Kataguiri apoiou o Bolsonaro no segundo turno, teve foto, etc. E depois o MBL rompeu com o Bolsonaro, se distanciou do Bolsonaro e até chegou a apoiar o impeachment do presidente. E hoje o MBL apoia a candidatura do Sérgio Moro, ou pelo menos as suas principais figuras apoiam. E é o caso do Kim, que fez lá a tal live em que o Sérgio Moro tentou explicar a sua relação com Álvares e Marçal, sem conseguir. Bom, então já que agora o deputado é seu adversário, ele vai tentar tirar uma casquinha. E aí é curioso como você... as visões contrastantes e erradas. Havia um ponto de vista subjacente e errado nas posições de Monark e Kataguiri? Mais ou menos assim, o comunismo é um totalitarismo, o nazismo também é, o comunismo matou muita gente, o nazismo também. No entanto, o comunismo seria legal, aquele comunismo, precisa ver do que você está falando, e o nazismo não. Aí, do ponto de vista do monarca, então, se um é porque o outro não, então que se legalize tudo. E no caso do Kataguiri, olha, é melhor que seja legal para a gente saber onde está o inimigo do que não. Obviamente, eu não concordo com nada disso, já disse 500 vezes. O Bolsonaro resolveu embarcar nessa ideia. Só que de uma maneira um pouquinho diferente. Ele diz, não, nazismo tem que ser ilegal. É criminoso, tal. Meu governo que mais se aproximou dos judeus, de Israel, etc. Então tem que ser ilegal. É um crime. Mas ele se apropria daquela associação indevida, feita claramente pelo monarca, de maneira subentendida pelo Kataguiri, e aí diz, então o comunismo também tem que ser proibido. Um diz, liberam-se ambos. Ele diz, não, proíbam-se ambos. Como se fossem coisas iguais da mesma natureza. E aí ele esboça aqui um programinha, ele deixa ver no Twitter o que ele quer. E aí você vê aqui o militante autoritário. O Eduardo Bolsonaro tem uma proposta para tornar o comunismo ilegal no Brasil. A questão é saber o que é o comunismo. Todo, de novo, Stalin, assassino em massa. Amigos meus discordam, assassino em massa. Mao Tse-tung, assassino em massa. Pol Pot, assassino em massa. Esse, no caso, ninguém nem discorda. Os regimes comunistas, de maneira geral, autoritários. Hã? Sim, o regime cubano matou muita gente. No entanto, a tese comunista original, ela vem associada à ideia de genocídio, de morticínio. Obviamente não, eu já disse, e é impossível provar isso, a não ser com má fé. A não ser aqueles que vivem lá nas profundezas das ideias do Olavo, profundezas mesmo, põem profundezas nisso. Né? Para quem até o Jorge Soros é comunista. Tudo é comunista. O que não é, aquilo que não se resume ao pensamento deles é um pensamento comunista. Olavo até tinha a máxima de que o oposto do comunismo não é o capitalismo, mas o cristianismo. Então aí entra o vetor religioso. Enfim, uma maluquice sem fim. Né? É quase impossível penetrar nesse pensamento se não for pela via da loucura mesmo. Né? Do delírio. Mas o comunismo, em princípio, ele existe sem o morticínio. Absolutamente discutível, sim, isto é, dá para discutir, se seus pressupostos podem ser implementados sem violência. Eu acho que não. Eu acho que não. Mas, insista-se, pode existir uma militância comunista que não traga consigo como valor imanente o morticínio. Não existe... Não existe nazismo ou nazifascismo sem trazer consigo como valor imanente o antissemitismo. Então não são coisas, são duas coisas, a meu ver, detestáveis, mas são detestáveis de modos distintos. Associar nazismo a comunismo, se você falar, são dois totalitarismos do século XX, opostos e que se combinaram muitas vezes. E se combinaram muitas vezes. Veja-se, por exemplo, o pacto entre a Alemanha e a União Soviética de não agressão, durante um tempo. Você tratar como dois totalitarismos, sim, aí está aqui a minha mestra Hannah Arendt, né? Aqui está a raiz do meu pensamento. Sim, são totalitarismos que muitas vezes são opostos, mas muitas vezes se combinaram. Mas não são a mesma coisa. Porque senão você faz escolhas que são obviamente erradas. E isso induz pensamento errado, como o pensamento dos dois, sim, que está causando problema a eles. E há a sua versão bolsonariana, esta sim virulenta, porque agora, então, ele diz, bom, quero aproveitar e dizer não ao nazismo, vamos punir as pessoas e tal, e também vamos proibir o comunismo. Além de haver essa questão de raiz, que eu acabo de expor agora e acho que de maneira muito clara, há uma outra coisa. O que é que o Bolsonaro chama comunismo? Comunismo para Bolsonaro são seus adversários. Aí ele diz assim, então, deveria ser proibido na cabeça dele o nazismo, presta atenção a isso aqui, olha só. E também aqueles que querem dividir as pessoas por raças, etnia. Olha que curioso. O nazismo, Vólio Bene, tinha como alvo o povo judeu, como alvo principal.
Sim.
Não só, mas como alvo principal, nesta questão. Só que com isso, ele não está falando aqui do antissemitismo. Ele está falando aqui, por exemplo, daqueles que lutam contra o racismo. Ah, querem dividir o Brasil em raças. Como se toda luta identitária fosse necessariamente uma luta autoritária que quer nos dividir. E fosse criminosa. Aqueles que querem a violação das liberdades. O Bolsonaro chama vacinação de violação da liberdade. O Bolsonaro chama distanciamento social para conter a Covid de violação da liberdade. Ele chama o passaporte da vacina de violação da liberdade. Ele chega aqui a falar daqueles que querem dividir o país em classes. Bom, a luta sindical, ela parte do princípio, e que fez muito bem ao mundo, de que patrões e empregados são diferentes. E são, não são humanamente diferentes, não são diferentes na sua imanência. Né? Mas na sociedade ocupam papéis distintos. E o sindicalismo fez muito bem ao capitalismo, obrigado. E durante um bom tempo, o avanço das lutas sindicais por intermédio da social-democracia foi o que conteve o comunismo na Europa e no mundo. Olha só, nem sempre foi com milico dando porrada. No caso da Europa, foi com a expansão da social-democracia e dos direitos sociais. O mundo vai bem além dessa chucrice, dessa estupidez. Quando se procura estudar, quando se procura se informar. Então o Bolsonaro está tentando aqui pegar uma carona, primeiro para atingir um adversário político, e para tentar se colocar como paladino contra os totalitarismos. Fica parecendo que Bolsonaro é partidário de Hannah Arendt. Fica parecendo que Bolsonaro é um leitor das teses antitotalitárias da Hannah Arendt. Não, mas ele não é. Os grupos nazistas proliferaram muito no Brasil nos últimos 3 anos. Eu vou fazer um Clubhouse sobre isso. Eles têm um herói no Brasil, Jair Bolsonaro, e é você. Você pode falar, eu não posso fazer nada, como escolhe como herói. Não, é que vocês atingem grupos, os mesmos grupos. Eles também não gostam dos movimentos contra o racismo, eles também não gostam das feministas, eles também não gostam do movimento LGBTQIA+. Eles também não gostam daqueles chamados comunistas, que você chama comunistas. Também são contra a vacina. Você recebeu a Beatrix von Storck aqui, deputada da Alternativa para a Alemanha, um partido coalhado de neonazistas. Você recebeu aqui 2 militantes antivacina, que pertencem a um partido antivacina na Alemanha, que promove manifestações junto com neonazistas. Ah, eu ando com neonazistas, mas não tenho simpatias pelo neonazismo. Bom, então para de andar com eles. Os neonazistas aplaudem tudo que eu digo, mas eu não tenho nada a ver com eles. Bom, precisa ver porque eles aplaudem tudo que você diz. O fato de ter havido uma aproximação sua com o governo de Israel não o torna necessariamente uma referência no combate ao antissemitismo. E não é. E, finalmente, lembro, para encerrar esse capítulo, né, que os judeus são os judeus. São iguais ao resto do mundo, sendo diferentes, como diz um amigo meu judeu. E há muitas formas, eu diria, de você metaforizar de forma sangrenta a questão judaica. Não entendi. Há muitos outros judeus no mundo que judeus não são. Os negros, os homossexuais, as mulheres, os deserdados de toda sorte, né? Os sem pátria. São judeus nesse sentido que eu estou dizendo, daquele que tem a marca da perseguição. E vou além da metáfora, vou para o mundo real. Essas comunidades vulneráveis são alvos desses grupos de extrema-direita. Né? E eu já disse aqui desde o primeiro dia, infelizmente, se o monarca tivesse defendido, sei lá, poderia ter aqui um partido que fosse white power ou coisa assim, que tanto faria, né? Se ele disse isso do nazismo, poderia ter dito white power. A reação teria sido menor. Tenho certeza. Eu não posso contar essa história porque não aconteceu, mas tenho certeza de que seria menor. Sabe por quê? Porque, infelizmente, o poder de reação daqueles que seriam atingidos por um eventual partido assim é muito menor do que o poder de reação dos judeus aqui no Brasil. Felizmente para os judeus. E infelizmente para os negros. Então, preciso ter muito cuidado quando a gente trata dessas coisas. Né? Insisto que palavras têm consequências. Né? E não, Jair Bolsonaro não serve como exemplo de tolerância. Ao contrário. Né? Ele é capaz de exercitar a intolerância e o preconceito até quando chama um auxiliar gravando uma live. Com tanto pau de arara aqui, vocês não conseguem não sei o quê? Achando que isso é bonito. Né? Achando que é normal que você se refira a um grupo por uma pecha. Ah, é que eu estou brincando. Também me chamam de alemão. Aliás, não é, Bob Furuê, para arrematar esse comentário. Né? Nunca ser chamado de alemão foi sinal de discriminação, né?
Jamais.
Ah, não mesmo. Né? Especialmente agora que a gente está discutindo a questão nazista. Ah, então todo alemão está comprometido com o nazismo? Não. Todo alemão sabe o que se passou em seu país. E sabe, de resto, por que o nazismo deve ser proibido. Lá e em qualquer lugar. É isso aí. Vamos seguir aí com, ainda tem coisa, Monark, Adriles, etc. Vai.
Isso, o Ministério Público de São Paulo segue investigando o caso Monark, né? Promotor indicou que o influenciador e os responsáveis pelo Flow Podcast podem ter de pagar uma indenização e até mesmo ser presos por apologia ao nazismo. O MP apura o caso envolvendo o influencer e o programa em duas esferas, a civil e também a criminal. Lembrando que o Ministério Público Paulista também abriu uma investigação contra o comentarista político e ex-BBB Adriles Jorge. Na portaria em que instaurou a investigação, o MP também oficiou a Jovem Pan, empresa responsável pela transmissão, e pediu a íntegra do programa em que o Adriles fez o gesto considerado apologia do nazismo.
Olha, ninguém vai... Por mais antipatia que eu possa ter por determinadas falas, até por determinadas pessoas, ninguém vai me tirar do eixo. Ah, então o monarca pode vir a pagar multa, o corpo vai pagar multa, até ser preso. Vem cá, ser preso... Por que o Ministério Público está falando isso? Ser preso preventivamente? Mas há uma razão para ele ser preso preventivamente agora? Digamos que ele venha a ser condenado por crime de racismo. Em última instância, conforme prevê a lei. Vai ser preso? Mas ser preso agora seria por quê? Ele continua a fazer aquilo que se considera uma militância? Foi militância nazista o que ele fez? Foi uma burrice dele, do Kataguiri, mas foi militância nazista? Alguém realmente sustenta isso assim, tranquilamente, a não ser por ódio político? Por que, que o Ministério Público fazendo isso? Ah, vai, pode ser preso, pode... Toca o processo. No caso do BBB aí, olha aqui. Eu fui ver depois os tchauzinhos que ele dava antes e o tchauzinho que ele deu nesse dia. A meu juízo, são coisas distintas. E o riso que ele deu depois me pareceu provocação. Eu lamento por esse rapaz, mas eu acho que o caso dele é mais grave do que os outros. Que ali se fazia uma defesa em tese de uma posição. Eu estou entre aqueles, meus queridos, ninguém me põe na caixa que eu não quero estar. Eu estou entre aqueles que acham que se a ideia do Kim e do menino lá, do Monark, fossem colocados em prática, fosse colocada em prática, sem dúvida nenhuma, eles estão defendendo grupos que fariam coisas criminosas. Agora, ter uma posição teórica em defesa da legalidade dessa opinião, eu conheço judeus que defendem essa opinião. E não são antissemitas. É estúpido? É burro? É. Estão sendo vítimas de um momento em que tudo pode, tudo fala, uma logolatria. Sim. Agora, prender? E outra, se for prender, tem que ter o devido processo legal primeiro, né? Por que estão fazendo isso? Isso, olha, isso mais desmoraliza o debate do que outra coisa. Embora sejam posições erradas, detestáveis, burras, seja em relação ao nazismo, seja em relação a outra coisa qualquer. Burra como foi o apoio que o Kim deu ao Bolsonaro, dizendo que ele tinha o direito de dizer aquilo que ele disse lá para Maria do Rosário, que aquilo não tinha sido crime. Tinha sido crime. E outras coisas que o Bolsonaro disse que eram crimes, e mesmo assim apoiaram na eleição. Não tem que passar a mão na cabeça de ninguém, cada um que arque com seus erros. Agora, que as pessoas tenham a punição segundo aquilo que realmente fizeram. Ah, tá defendendo? Não. Não. Não é porque eu não gosto dessas pessoas que agora eu vou abrir mão daquilo que eu penso. Fim de papo. Com qualquer um. Eu me opus a Lava Jato porque essa gente tem simpatia? Né? Justamente porque eu quero o devido processo legal. Para todos. Para eles também. Ah, ó, tem um enigma, viu, Bob Furuia? Tem um enigma. Uhum. Olha, ó, Vole Bene. Uhum. Olha, eu entendi que é alguma coisa que vai estourar o judiciário brasileiro.
Olha.
Dado o contexto.
Eu não decifrei ainda, né? Mas...
É, tem a famosa decifra, meu te devoro. Olha, decifra, meu te como. Ai, que medo, vai, vai.
O presidente Jair Bolsonaro voltou a alfinetar o Supremo Tribunal Federal ao falar sobre o que chamou de ditadura de canetas. Foi numa conversa com apoiadores no cercadinho do Palácio da Alvorada, o presidente deu uma declaração pra lá de enigmática nessa quinta. Ele afirmou o seguinte... Qual a diferença de uma ditadura que vem pelas armas, como Cuba e Venezuela, e a que vem pelas canetas? Nenhuma. Vocês sabem o que está acontecendo pelo Brasil. Eu acredito em Deus. Nos próximos dias vai acontecer algo que vai nos salvar no Brasil.
Oh, meu Deus. É, depois, olha, ele tem uma musiquinha aí que ele já se apresenta como Messias. Não, mais que Messias, não. Deus. E agora tem algo que vai acontecer que vai nos salvar. É, olha, pode ser coisa da mesma extração da prova que ele apresentaria de que houve fraude na eleição. Né? Ou então, dado o contexto, é uma bomba contra algum ministro do Supremo. Que vai nos salvar, alguma bomba que ele acha que vai garantir a sua reeleição. É, talvez, né? Porque pelas circunstâncias normais está difícil, né, Bolsonaro? Está muito difícil. Vamos ver, quem é? Vamos falar de transposição, vai, porque o Bolsonaro, assim, o Bolsonaro agora, olha, atenção, o Bolsonaro entra para a história como aquele que criou o Bolsa Família, tá, gente?
Falou.
E que teve a ideia de tirar do papel a transposição do Rio São Francisco. É danado esse Bolsonaro mesmo. Oxi, olha, vou lhe contar uma coisa, viu? É, e daqui a pouco vai reivindicar o ProUni também, tudo ideia do Bolsonaro.
Vai. Menos o Fies está com a dívida grande lá, né?
Isso, aí não.
Aí não foi, é o PT. Vai. Bom, Bolsonaro que está no Nordeste, né, fez essa viagem para a região Nordeste e foi para inaugurar obras da transposição do Rio São Francisco, obras que começaram no governo Lula. E o Lula apontou isso numa entrevista ontem, Reinaldo. O ex-presidente apontou que a transposição é uma herança do seu governo e disse que o presidente Bolsonaro não liga para o Nordeste. Lula afirmou o seguinte: Bolsonaro está visitando o Nordeste por causa das eleições, mas ele passou 4 anos brigando com os governadores, brigando com os prefeitos e ofendendo os nordestinos. O ministro do Desenvolvimento Regional do governo Bolsonaro, Rogério Marinho, rebateu essas declarações do ex-presidente. Disse que a obra da transposição de São Francisco, foi marcada por abandono e desperdício nos anos dos governos petistas. E acrescentou Rogério Marinho que a transposição do São Francisco não tem dono. Segundo Rogério Marinho, o dono dessa obra seria o povo brasileiro.
Olha, que o dono dessa obra seja o povo brasileiro, eu não tenho nada contra essa afirmação. Não é verdade que a transposição só teve abandono? Mentira, até porque começou no governo Lula mesmo, continua no governo Dilma, você tem fotos deles inaugurando trechos. É que se está vendendo a ideia de que o Bolsonaro teve a ideia e que se fez tudo no seu governo. Veiculando, inclusive, propaganda na TV. Brasil, a respeito. O que é ilegal, o jingle eleitoral. Do que eu estou falando, vai bem?
Hora da musiquinha sobre a qual você falou durante o evento de ontem em Jucurutu, no Rio Grande do Norte, de uma obra de transposição do Rio São Francisco. A TV Brasil exibiu um jingle político e era propaganda eleitoral descarada para o presidente Jair Bolsonaro. A letra dessa música chamou bastante a sua atenção, né, Reinaldo? Você colocou lá no Twitter. Vamos ouvir um trechinho.
Obrigado, meu querido presidente, pela água que o senhor mandou pra gente. O Nordeste feliz está contente. Obrigado, meu querido presidente.
Obrigado, meu querido presidente.
Essa água é a libertação de uma gente cansada de sofrer. O senhor fez a vida renascer, igualmente aconteceu em Israel. Pra brotar água, leite, pão e mel, precisava um Messias pra fazer.
Povo brasileiro. Primeiro, sim, primeiro ser veiculado é propaganda, né? Propaganda eleitoral. E ser veiculado na TV oficial, crime. Né? Crime. Campanha eleitoral antecipada, improbidade administrativa, porque usa de bem público para isso, enfim, uso ilegal de recursos. Agora, presta atenção, né? Primeiro, usando o nome dele, Messias, que é alcunha de Jesus, né? O Salvador. Então, ele realmente se associa a Jesus. Mas não basta se associar a Jesus. Na verdade, ele associa ao próprio Deus, a imagem bíblica dos rios de leite e mel.
Momento cultural.
Então, Bolsonaro já não é nem Jesus. Já não é nem o Deus Filho. Ele quer realmente ser o Deus Pai. Né? Deus Pai, de arminha na mão, né? Daí a gente tem aquela ideia do Deus que manda um raio, né? Esse Deus do Bolsonaro faz assim. Ó. Olha, é ridículo, né? Ridículo, infelizmente, do ponto de vista eleitoral, criminoso também. E além de ser, obviamente, mentiroso. Agora, fica para as disputas políticas. Surpreso não estou. Surpreso não estou. Porque ele fez o mesmo ritual de expropriação no Bolsa Família. Aí que se vá para a luta política... Veja só, até um dizer, não, fui eu que fiz, o outro foi eu que fiz, isso é normal da política. O que não pode é usar dinheiro público, bem público, para fazer campanha eleitoral. Ninguém pode. PT, PSB, federação, etc. e tal. É.
Em busca de resolver impasses em torno da formação dessa federação, Reinaldo, PT, PSB, PV e PCdoB voltaram a se reunir hoje em Brasília. Negociações sobre a formação da federação esbarram principalmente em dois pontos. O primeiro, divergência sobre quem será o cabeça da chapa na disputa pelo governo de São Paulo. E o segundo ponto é a distribuição dos postos de comando desse eventual novo grupo. O PSB vive uma divisão interna sobre a aprovação dessa federação. A maioria dos deputados é a favor, assim como dois dos três governadores da legenda, o Paulo Câmara e também o Flávio Dino. Já o ex-governador de São Paulo, Márcio França, prefeito de Recife, João Campos, e também o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, eles são contra essa federação com o PT. Lembrando que, por decisão do Supremo Tribunal Federal, os partidos têm até o dia 31 de maio para fechar essas federações.
Tem muita gente aí que está entendendo errado o que está acontecendo. Inclusive, está assim, como está dando o Bolsonaro como morto politicamente, o que não é verdade, a situação toda pode conspirar a favor da eleição do Lula. Agora, dizer que um presidente, com os poderes que tem um presidente no Brasil, com a caneta na mão, com a disposição que o Bolsonaro está para gastar, e depois se vê o que faz, está morto, é um erro, né? Agora, o PSB está criando tantas dificuldades para isso, que assim, eu vou dizer, por que eu não sirvo para ser político? Eu, se sou PT, já teria mandado o PSB pastar faz muito tempo. Tá bom, não quer, não quer. Cuida aí da sua vida. Cada um que cuida da sua. Se vocês acham que vocês têm condições, aí lidem com o eleitorado de vocês. O eleitorado de vocês vai para onde? Na hora da disputa eleitoral. Hã? Eu estou falando isso porque tá aparecendo... Assim, é evidente que se fizer a federação desses partidos, o PT reivindica 27 cadeiras no comando ali, de acho de 50, porque é proporcional ao tamanho. O Casagrande, governador do Espírito Santo, vai receber o Sérgio Moro. Sérgio Moro? PSB? Tem um acordo virtuoso para o governo feito em Pernambuco. Ah, não serve? Então tá bom. É o PSB que cuida da sua vida. E aqueles que não estiverem contentes com a orientação do partido, né? Tem caminhos para cair fora. Não é simples. Porque começou a ficar muito assim, a reunião começou a virar aquela reunião de quem não quer acordo. Cada hora tem uma coisa nova. Né? Então, sigam seus caminhos. Né? Eu não acho que tem que ter, chega. Ah, está defendendo o ponto de vista do PT? Não, é que eu quero saber o que é o PSB. Quando um governador se encontra, importante que é, se encontra com o Sérgio Moro, quer o quê? Quer fazer a federação com o PT ou quer se entender com um candidato de extrema-direita? Tem que definir. Eu sou do tempo que igreja e Estado não pode se misturar. Uhum. Sou um republicano. Não pode se misturar mesmo. Né? Mas, A gente sabe que tem muita gente que faz a mercancia de Deus. Vai lá.
O pastor José Wellington Bezerra da Costa, um dos nomes mais influentes da Assembleia de Deus no Brasil, admitiu ter intermediado o pagamento de emendas parlamentares. Tudo isso envolvendo e beneficiando três filhos dele, que são políticos, cada um em uma esfera do governo e cada um em um partido. O deputado federal Paulo Freire Costa, que é do PL, a deputada estadual paulista Marta Costa, do PSD, de Dado, e a vereadora de São Paulo, Ruth Costa, que é do PSDB. No ano passado, a família teve acesso a R$25 milhões em recursos públicos e teve amplo apoio da Igreja Evangélica. Na última semana, durante uma reunião de obreiros em São Paulo, o pastor José Wellington afirmou que a emenda só vai para o prefeito por intermédio de um pastor da Assembleia de Deus. Aí ele deu o exemplo de uma das filhas dele, a gente vai ouvir.
Eu tenho andado com eles no interior, irmãos, e vejo, a Marta diz para o prefeito, olha, você quer dinheiro, quer... Mas chame então o pastor da Assembleia de Deus, porque você só receberá a verba por intermédio de um pedido do pastor da Assembleia de Deus.
Procurado pela reportagem do jornal O Estado de São Paulo, o pastor confirmou que põe líderes da igreja em contato com prefeitos beneficiados por emendas dos filhos parlamentares, mas negou troca de favores.
Isso daí é apropriação de bem público, em primeiro lugar, apropriação de bem público de uma família. E também por uma denominação religiosa. Isso é a negação da essência da República. Tem nada a ver aqui com questão religiosa, o que eu estou falando. Ah, não, é porque você, como é católico, tá... Não. Eu sou como Cristo. Eu não misturo os assuntos da fé com os assuntos de César. E vocês deveriam fazer a mesma coisa. Isso está mais para vendilhão do templo. Não é? Isso não tem nada a ver com religião. Isso é um projeto de poder. Como é um projeto de poder, isso aqui que vocês vão ouvir agora. Vai lá.
Frente Parlamentar Evangélica tem um novo líder, o deputado Sóstenes Cavalcante, do DEM do Rio de Janeiro. Assumiu ontem e hoje deu entrevistas aos principais jornais do país, Reinaldo. Diz, por exemplo, que a meta para o ano eleitoral é aumentar para 30% a presença dos evangélicos no Congresso. Hoje, bancada evangélica tem 115 deputados e 13 senadores. Para alcançar esses 30%, caso alcance esses 30%, seriam 155 deputados e 24 senadores. Para o Sóstenes Cavalcante, nada mais justo, já que os evangélicos são pelo menos 31% da população brasileira. Ele é ligado à Assembleia de Deus Vitória em Cristo, liderada por Silas Malafaia.
Nada mais justo porque você pode entender alguma coisa de religião misturada com política. De política propriamente, então, você não entenderia nada, mas entende muito, né? De poder político é outra coisa. E desculpe-me, de religião tampouco. O que uma coisa tem a ver com outra? Um evangélico não pode votar num ateu? Para a política? Um ateu não pode votar num evangélico para a política? Então, no dia, digamos que vocês venham a ser maioria no Brasil, você está me dizendo que quando vocês forem maioria, vocês têm que necessariamente entrar no governo e não sair nunca mais? Ô Sóstenes, eu devo começar a advertir as pessoas que me ouvem, cuidado, hein, os evangélicos querem chegar ao poder para mandar na gente, é isso? Essa sua posição não sustenta 5 minutos de debate. 5 minutos de debate. Não tem o menor sentido. Não é? E claro, aí deitou falação contra o Lula e já começou a fazer propaganda política. É mesmo, Deus gosta mais da sua turma e do Bolsonaro do que do outro. O que Deus tem a ver com isso? Hã? Fez essa escolha? É verdade? Falou com você diretamente? Não dá, né? Meninos, vamos fazer as rapidinhas do tio Rei de coisas muito importantes, porque a última nota que tem desse grupo de notícias aqui é fundamental para entender o mundo e o Brasil. Vai lá.
Depois da capitã cloroquina, a secretária Mayra Pinheiro, outra defensora do remédio, deve se candidatar nas eleições desse ano. De novo, para surpresa de zero pessoas, a médica bolsonarista Nisi Yamaguchi estuda se filiar a uma legenda e disputar o Senado.
Claro, né? Então, a Mayra vai, a Nisi Yamaguchi. Quem está surpreso com a doutora Nisi? Aquela que fez aquele papelão na CPI e aí alguns trouxas caíram na conversa. Ah, ela está sendo discriminada porque ela é mulher. Não, ela estava sendo devidamente indagada pelas barbaridades que dizia. Independentemente do sexo. Jovens de Heliópolis e a vacina.
Levantamento feito pela ONG Observatório de Olho na Quebrada mostra que um em cada quatro jovens que moram na favela de Heliópolis, a maior favela de São Paulo, disseram que pelo menos uma pessoa já tentou influenciá-los a não tomar vacina. Entre os argumentos estão coisas que o presidente Bolsonaro já disse. Por exemplo, medo de virar jacaré, vacina da China e, já peguei Covid, estou imunizado, não preciso da vacina.
A campanha de desinformação constante. Saúde e quarta dose.
O Ministério da Saúde passou a recomendar hoje a quarta dose da vacina contra a Covid para adolescentes imunossuprimidos dos 12 aos 17 anos. Entre os imunossuprimidos estão aqueles que fazem hemodiálise, tratamento contra o câncer ou vivem com o vírus HIV.
Pfizer mais Coronavac, meu médico já tinha dito isso.
Um estudo aponta que o reforço da Pfizer para quem tomou as duas primeiras doses da Coronavac eleva a eficácia da vacina para 92,7%, pesquisa feita com 14 milhões de pessoas no Brasil, publicada ontem na revista Nature.
África baixa vacinação?
A Organização Mundial da Saúde afirmou hoje que 85% da população do continente africano ainda não tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19, número muito menor se comparado aos outros continentes. Na Ásia, 29%, na Europa, 33%, Oceania, 35%.
E presta muita atenção nisso aqui, que outro dia eu falei aqui, citando um documentário sobre AIDS, eu falei sobre essa questão em relação à AIDS. E ela é verdadeira também em relação à Covid, vai.
Um estudo feito pelo Instituto Polis mostra que a mortalidade da Covid-19 é 60% maior entre homens negros do que a média na cidade de São Paulo. Na comparação com homens brancos, os negros morreram 30% a mais. E no mesmo período, mulheres negras foram 40% mais afetadas pela Covid-19 do que as mulheres brancas. O levantamento analisou registros de março de 2020 até janeiro de 2022.
Olha aqui, sabe o que acontece aí? Só ver essas contas estão direito aqui, porque me pareceram um pouco estranhas, mas de qualquer modo eu sei que é muito maior. O que é? O vírus tem predileção por negros? O vírus negro tem alguma predisposição que faz com que morram mais? Não. Aqui não é contaminação de branco ou de negro, é morte por Covid, é a doença. Assim como eu falei outro dia sobre a AIDS, que você tem, as estatísticas indicam o seguinte, que a contaminação de jovens negros, homossexuais, é baixa, mas a morte de negros por AIDS, a morte, ou aqueles que se tratam da AIDS propriamente, aí já há uma disparada. E com brancos acontece o contrário. A contaminação é alta, mas a AIDS propriamente, que é a doença já, aí é baixa. Sabe o que significa? Que a pobreza, que a exclusão, que a falta de atendimento médico faz com que essas pessoas acabem procurando atendimento tardiamente, né? E acabem morrendo. Em razão da pobreza. É a pobreza que mata aqui. Tá claro o que eu falei? Tá claro, né? É preciso que a gente tenha consciência disso. Vamos começar.
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
Para quem quer ter a melhor programação de TV em casa, a Sky é a escolha certa. Afinal, vamos aos fatos. Na Sky tem tudo que a gente gosta. Tem filmes, séries e jornalismo 24 horas para você ficar por dentro das principais notícias. E com Sky pré-pago, não tem mensalidade, você recarrega quando quiser, podendo pagar R$ 23,90 por 4 meses de recarga digital. Não perde tempo. Ligue 0800 940 2357. Não esquece, hein? 0800 940 2357. Vem pra Sky.
Se você busca praticidade e agilidade na hora de ter um carro, conheça a Movida Mensal Flex. Você escolhe o carro que mais combina com a sua rotina, reserva através da web e, optando pelo pré-pagamento, ainda ganha 10% off na primeira mensalidade. Mais pontos em dobro no programa Movida Fidelidade. Acesse movida.com.br/mensalflex. A vida é para ser movida.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac. Lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem
Italac.
Muito bem, tem uma questão importante aí, que também diz respeito a coisa de valores, e eu quero me estender um pouquinho. Vamos lá, meninos, que temos?
O Tribunal Penal Internacional de Haia confirmou o recebimento da denúncia da CPI da Covid, que acusa o presidente Jair Bolsonaro de crime contra a humanidade. Agora cabe à corte avaliar se dá ou não andamento a essas investigações. Os procedimentos são sigilosos. O Tribunal de Haia, na Holanda, tem competência para julgar crimes que afetam a comunidade internacional, por exemplo, crimes de guerra, de genocídio e contra a humanidade. O Palácio do Planalto ainda não se manifestou sobre esse caso.
Vamos só lembrar um pouco o que a Haia já fez e aí a gente vai lá.
Desde 2002, quando foi instalado, o tribunal já registrou 30 denúncias que já estão em diferentes estágios de apuração e julgamento. Quatro delas tiveram grandes condenações estabelecidas. A do ex-líder rebelde Thomas Lubanga, da República Democrática do Congo, condenado a 14 anos de prisão e detido desde 2012. O de Germain Katanga e Bosco Ndaganga, ex-militares que também atuaram no Congo, e o de Ahmed Al-Faqi Al-Mahdi, de um grupo fundamentalista islâmico ligado à Al-Qaeda, condenado a 9 anos de prisão por ter arquitetado a destruição de 10 monumentos religiosos no Mali, na África Ocidental. Tais ataques foram considerados crimes de guerra.
Olha aqui, eu sei que muitos discordam, com a devida vênia aos pensamentos discordantes. Eu acho absolutamente procedente a denúncia e acho que deveria ser condenado. E eu não escondo isso, até porque eu devo ter sido o primeiro jornalista no Brasil a lançar essa tese. Quando eu erro, mas quando acerto, acerto. Quando... o que eu posso fazer? Nós temos um conhecimento científico sobre a doença. Nós sabemos como essa doença se espalha. Nós conhecemos os métodos para, ao menos, contê-la ou retardar surtos que impeçam o atendimento e que colapsem a saúde. E nós temos imunizantes que, se não livram definitivamente a pessoa da possibilidade de se contaminar, ao menos impedem as formas mais agudas da doença e, consequentemente, a morte. Se eu tenho um governante que, em primeiro lugar, é negligente em relação às vacinas, quando, não podendo mais ser negligente, porque por força do Estado, especialmente do Supremo Tribunal Federal e de uma CPI, se viu obrigado a comprar as vacinas, mas ainda assim faz proselitismo antivacina, contando mentiras a respeito dos seus efeitos e das consequências. Se eu tenho um governante que faz proselitismo contra máscaras que protegem as pessoas, e se eu tenho um governante que promove aglomerações sabendo que isso resulta num aumento das contaminações, E se eu tenho um governante que infunde medo nos pais para que não vacinem as crianças, há uma lógica inescapável, há uma conclusão que não é questão de vontade, é questão de decência. Este senhor, no poder, está fazendo apologia da morte. E, portanto, ele tem de responder por isso. E o Tribunal Penal Internacional, e o Brasil é signatário do acordo, serve também a esse propósito. Então, que seja denunciado e que seja punido. E se alguém encontrar alguma falha no meu argumento, que não seja pura ideologia ou amor por Bolsonaro, que me diga onde está. Foi claro? Eu acho que sim.
Com a Ágora Investimentos, o mercado vai te surpreender cada vez menos. A Ágora lançou uma plataforma completa para quem quer entender cada vez mais sobre finanças, economia e investimento. O Ágora Academy. São dezenas de cursos e conteúdos exclusivos sobre o mundo dos investimentos, como lives, podcasts e diversos cursos de capacitação e formação, como pós-graduação e MBA. Tudo na palma da sua mão. Ágora Investimentos. Saber investir é para todos.
Aqui quem fala é o chefe Henrique Fogaça. Olha aí, um recado pra você que tá viajando na maionese. Festival Masterchef Brasil, Beto Carreiro, edição verão, tá bombando. Tem muitas atrações e muita comida. Receitas minhas, pratos, sobremesas e drinks do reality.
Festival Masterchef Brasil, Beto Carreiro, edição verão. Viva agora! Parque aberto até 9 da noite. Visite o site e compre agora seu passaporte.
Você tá comendo o que no concorrente? Hã?
Seu caminho.
Vou falar agora da marginal do Rio Pinheiros, que tem um trânsito muito complicado no sentido de Interlagos, a partir já da Avenida dos Bandeirantes. E a coisa vai difícil lá até o acesso para a ponte Transamérica. A situação está melhor pela marginal Pinheiros no sentido da Castelo Branco. O trânsito fica mais pesado entre Ponte Cidade Jardim e passagem pela Ponte Cidade Universitária. Aproveite ar-condicionado split inverter LG 32.000 BTUs com 25% de desconto no verãozão do frio. Acesse dofrio.com.br.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Vamos falar um pouco de jogos de guerra.
Vamos.
Vai.
A tensão entre Estados Unidos e Rússia, Reinaldo, só aumenta. A Força Aérea Americana anunciou hoje o envio de caças F-15 para a base aérea de Lask, na Polônia, sob o argumento de melhorar a defesa coletiva da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, e assim melhorar o policiamento aéreo. A Polônia faz parte da Aliança Militar, da OTAN, e faz fronteira ao leste e ao norte com Ucrânia, Belarus, Lituânia e um pequeno pedaço com a Rússia. Esse anúncio da Casa Branca ocorre dias após caças F-15 interceptarem aeronaves russas no Mar Báltico e soldados americanos começarem a desembarcar na Romênia, país que também é membro da OTAN e também faz fronteira com a Ucrânia.
E teve uma reunião que azedou, Bob Furrier. Essa reunião não dá certo.
É, climão.
Errado, muito errado, vai.
Reunião entre Rússia e Reino Unido. O chanceler russo Sergei Lavrov comparou, Reinaldo, a reunião que manteve hoje em Moscou com a ministra das Relações Exteriores do Reino Unido, Liz Truss, a uma conversa entre um mudo e um surdo. Lavrov disse que ultimatos não levam a lugar nenhum. Em declarações feitas pouco depois em Bruxelas, o premier britânico Boris Johnson afirmou que os próximos dias da crise serão os mais perigosos. Na entrevista coletiva que deu ao lado de Lavrov em Moscou, a ministra britânica defendeu as posições adotadas pelo governo de Boris Johnson, que tem feito declarações duras contra a presença de tropas russas nas fronteiras da Ucrânia e engrossado o coro pela aplicação de sanções contra os russos.
Esse negócio do mudo surdo. Eu tô indo lá por quê? Porque eu quero levar a Michelle, porque ela tem a Libras, pô. Ela. Não, presidente, Libras é só no Brasil, tá? Libras é só no Brasil. Teria que falar a linguagem internacional de sinais. Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui. Ai, meu Deus, Reinaldo, vai lá, você arruma a confusão. Eu tenho uma antipatia pelo Putin gigantesca. É um autoritário, é um reaça, é saudoso do poder da antiga União Soviética, mas não, ele não é comunista, ele é autoritário de um outro jeito. Agora, vale a pena fazer uma guerra de dimensões mundiais por causa da Ucrânia? Como, Reinaldo? Você está desprezando o povo ucraniano? Não. Eu estou perguntando se quando a OTAN resolveu ir para a Ucrânia, botar a Ucrânia na sua órbita, os países ocidentais, se eles não sabiam que, obviamente, haveria uma reação russa. Não adianta nessas coisas. Por um acaso a Rússia vai querer colocar armas ou sei lá o que em algum país ocidental, como antigamente os mísseis em Cuba, que quase deu a Terceira Guerra, quando a União Soviética tentou colocar os mísseis em Cuba. Não se sabia disso? A Ucrânia é tão importante nesse jogo do Ocidente para correr esse risco? Se os Estados Unidos resolverem dar uma surra na Rússia convencional, a convencional eles dão. Mas vale a pena essa escalada, considerando que está no horizonte? China, inclusive, já se solidarizou com Rússia. Não que se gostem. O governo da Ucrânia, por seu turno, é realmente um governo apreciável? Com um ex-humorista alçado à condição de chefe de Estado? Porque o ex-humorista não pode ser chefe de Estado? Pode, não costuma acontecer. O que há, sem dúvida nenhuma, é o Biden, que faz um governo lerdo, para ser genérico, né? Tentando ver se arreganha os dentes. Virou uma causa para ele, que pode ter ali efeitos eleitorais. E a mesma coisa o Boris Johnson. O Boris Johnson não consegue explicar as festinhas na sede do governo. E agora resolveu arreganhar os dentes. Não é? E claro, isso aqui é em favor do Putin? Eu não quero que o Putin se dane. Eu estou pensando nas consequências de uma guerra dessa dimensão. Até porque, do ponto de vista militar e do ponto de vista estratégico, aí sim, as restrições do Putin fazem sentido. O Macron percebeu isso. E ele está certo. Ah, o Macron também está tentando se colocar agora como líder da Europa. Bom, primeiro ele tem esse direito. Não tem mais Angela Merkel. Agora, de fato, do ponto de vista militar, sabia-se que isso não seria admissível pela Rússia tão facilmente sem um conflito. Foram buscar esse conflito. Ganha o que a OTAN em pegar a Ucrânia? Nada. Absolutamente nada. A não ser alimentar o discurso também, por curioso que pareça, da extrema-direita ucraniana. Olha, tudo errado, né? E o Bolsonaro vai se meter lá no meio. Né? Uhum. Bolsonaro vai se meter lá no meio. Aliás, rapidamente, vou bem. Se meter lá no meio, o encontro com o Putin já está claro, vai ser super curtinho, porque os protocolos contra o Ômicron são super rigorosos, e ele vai se submeter a tudo. Com o rabo entre as pernas. Ele é o valentão sem mal. Vai ter que ter teste negativo aqui, lá vai ter que fazer dois. Para ter um encontrozinho lá com o Putin, que só está rendendo dor de cabeça para o Brasil, mundo afora. É a reunião, é a junção de um monte de gente que não tem razão. Pronto, falei, é isso aí.
As aulas estão voltando e o Atacadão já preparou uma lista de chamada com as melhores ofertas. Aproveite! Tem lápis de cores Faber-Castell e pro horário do recreio tem salgadinhos Cheetos e Fandangos, bolinhos Balduco, amendoins e oque e muito mais. Você ainda pode pagar com as principais bandeiras e cartões de crédito e vales alimentação. Vem agora mesmo pro Atacadão e comece um ano com nota 10 em economia. Volta às aulas Atacadão, aqui é certeza do menor preço. Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte as bandeiras aceitas em atacadão.com.br/lojas.
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
Para quem quer ter a melhor programação de TV em casa, a Sky é a escolha certa. Afinal, vamos aos fatos. Na Sky tem tudo que a gente gosta. Tem filmes, séries e jornalismo 24 horas para você ficar por dentro das principais notícias. E com Sky pré-pago, não tem mensalidade, você recarrega quando quiser, podendo pagar R$ 23,90 por 4 meses de recarga digital. Não perde tempo. Ligue 0800 940 2357. Não esquece, hein? 0800 940 2357. Vem pra Sky.
Que vontade de fazer um comercial no meio do Bloco Nacional.
Acontece.
Na verdade, eu me confundi no horário. Ai, velho. Por que que não vai pra
casa? Mas o bom é que sempre tem comercial, né, Rinaldo?
Só que ele fala, velho, vai pra casa. Não, já tô em casa. E esse negócio dos combustíveis aí que eu tô afim de fazer bagunça.
O governo encomendou estudos sobre a viabilidade jurídica de se reduzir os impostos sobre os combustíveis por projeto de lei e não por meio de uma emenda à Constituição. Segundo informa o jornal Folha de São Paulo, o Palácio do Planalto quer achar logo uma solução para os preços elevados da gasolina e do diesel por causa das eleições. Com medo de as PECs não serem aprovadas, a alternativa seria inserir dispositivos e um projeto de lei complementar já em tramitação do Senado, texto de autoria do senador Jean Paul Prates.
Olha, veja no que dá você ter um governo que não tem... um governo que está sem eira nem beira. E que não tem proposta. Eu já disse isso aqui. Há quanto tempo o problema dos combustíveis está aí? Está pipocando na área. Só que o governo é refém de coisas. Então, assim, nós não podemos criar um acolchoado para os combustíveis, porque isso macula a tese liberal do Paulo. Mas qual é a tese liberal do Paulo Guedes, que eu já não sei a essa altura? Aliás, minha coluna amanhã na Folha, eu estou lidando um pouco com esse negócio. Né? Que história é essa? Não, porque os mercados vão receber muito mal. Bom, isso aqui os mercados vão receber bem? O que havia de errado em se criar o acolchoado? Fazer uma coisa pensada. Não se está fazendo nada pensado. Está saindo tudo no joelho, Bob Furuya. Para falar de modo delicado isso daí, porque senão fala que eu falo muito palavrão e tal. Eu não falo mais, inclusive. Não sou presidente da República. Aliás, depois que o presidente começou a falar palavrão, eu mudei minha relação com palavrão, viu, Bob? Não quero mais saber.
Não vou falar.
E a PEC da idade dos ministros, vai.
Em paralelo a essa questão dos combustíveis, Reinaldo, a Câmara trabalha para aprovar e logo uma PEC que eleva a idade máxima para indicação de ministros do Supremo Tribunal Federal. O texto aumenta de 65 para 70 anos a idade máxima para se indicar um nome para tribunais superiores. Ele conta com apoio, esse texto, tanto do presidente da Casa, o Arthur Lira, como do governo federal, que tem na lista de possíveis indicações ao Supremo magistrados que já passaram dos 65 anos. Por exemplo, João Otávio de Noronha, do STJ, que faz 66 nesse ano. O PEC da idade dos ministros passou ontem pela comissão especial, deve ser votado até a próxima terça-feira na Câmara.
É o contrário, né? Essa é o contrário daquela que a turma queria, né?
Isso.
Que assim, não, vamos aposentar com 70, que era aí dar um jeito e ver se tirava alguns.
Aí não deu certo.
Aí não deu certo, então agora vamos fazer o contrário. Vamos aumentar para 70. A idade máxima para indicação, porque assim a gente pode colocar alguns aliados. O que há de ruim nisso, né? O que há de obviamente ruim nisso é que é uma PEC com endereço, caso Bolsonaro venha a ser reeleito. né? Caso venha a ser reeleito, não sei se vai. Eu apoiei aquilo que chamaram de PEC de Bengala, 75, que eu acho que com 75 anos, com 70 anos, 71, 72, a pessoa está plenamente capaz, a não ser que tenha algum problema, enfim, mas em regra sim, né? Especialmente no exercício de natureza intelectual, afinal não é para escalar o Everest, né? Quanto mais experiência aí, melhor, né? Em princípio, não tenho nada contra que seja 70, agora, mas com esse propósito? Agora, por outro lado também, Bob Furuia, como eu vivo sendo lembrado para o Supremo, eu não tenho nada contra daqui a 10 anos
pode ser
alguém me indicar.
Já pensou?
Ué, não tem que ser advogado? Não.
Não.
Basta ter notório saber jurídico.
Exato.
E ser uma pessoa ilibada. Ilibada eu sou, pessoa ilibada, né? Tenho notório saber jurídico e ainda sou perfumoso. Melhor fazer, né, o comercial agora, vale bem, porque eu não sei o que sobrou de estoque aí.
Acho que sim.
Então tá, vamos lá.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac. Lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei às 11h30 da noite, porque hoje tem futebol e com Corinthians em campo, o Timão enfrenta o Mirassol pelo Campeonato Paulista com transmissão aqui da Band News FM a partir de 9 horas da noite. Durante a Voz do Brasil, você continua com a nossa programação com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br, pelo aplicativo Band Play. Agora são 7 horas e 5 minutos. Você tem a verdadeira Voz do Brasil no seu rádio, é da coisa, a gente segue até às 7h20.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
4 minutos, Vaz?
4.
Muito bem. O Dória deu aumento para os polícia, vai.
O governador de São Paulo anunciou hoje um aumento de 20% no salário dos profissionais da saúde e também da segurança pública. Demais categorias de servidores do Estado terão um aumento de 10% nos vencimentos. Reajuste vai valer a partir do próximo dia 1º de março, será estendido aos aposentados. O governo enviou um projeto com esses números, né, para a Assembleia Legislativa, a Alesp, que deve aprovar o texto sem dificuldades.
Evidentemente... obviamente que, havendo recursos, nada contra o reajuste. Acho razoável, os policiais não ganham bem. Acho bom que o reajuste seja maior para eles, igualmente para os professores. E é claro que o Dória busca um contraste com a situação do Bolsonaro, né? Que, em razão da conjuntura, tem ali, reservou 1,7 bilhão para reajuste, mas aí só queria dar para policiais, não para o resto do funcionalismo, e ficou uma grande confusão, né? A Frente de Prefeitos protesta contra o reajuste para os professores, diz: não temos dinheiro.
Esse grupo afirmou que o reajuste de 33% definido pelo governo federal para os professores da educação básica é impraticável na maioria das cidades. Lembrando que essa crítica já tinha sido feita pela Confederação Nacional de Municípios e até mesmo por técnicos do Ministério da Economia e também da Educação. A Frente de Prefeitos destaca que os professores merecem sim um aumento, mas argumentam que as cidades não têm esse dinheiro. Dizem que em municípios pequenos, para cada 10% de aumento na folha salarial, existe uma alta de 30% na Previdência, o que torna a situação inviável.
Olha, e o grupo diz que quer entrar na justiça contra o reajuste. Obviamente eu não me oponho a esse reajuste para professores. Agora, é claro, se você tem, e é o sentido principal da minha coluna de amanhã na Folha, lembra? É uma das melhores que eu já escrevi. Não é, Bob? Como toda
claro,
semana.
Claro.
A superação muito impressionante. Aliás, já está no ar, tá? Já está no ar. Folha falou: não, é boa demais, tem que botar no ar hoje. Não pode ser, só ali de amanhã.
Já,
não.
Então.
Já está no ar, veja lá. Do que é que nós precisamos na presidência da República? A gente precisa de governos que saibam conversar com as pessoas e os agentes políticos. Vocês se lembram daquela máxima de um assessor do Clinton, que quando estava ali, como é que a gente vai ganhar a eleição do Bush pai, né? Uhum. Do primeiro Clinton? Aí ele disse, é economia, estúpido.
Sim.
A economia está ruim e nós temos que ganhar explorando a questão econômica. É claro que a economia, estúpido, sempre vai contar. Eu acho a economia uma coisa importantíssima. Agora, sempre, 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 a frase que vale a qualquer momento é uma só. É a política, estúpido. Se você não tiver política, se você não fizer política, dá tudo errado. Eu estou falando isso, meu alvo amanhã principal são esses caras do mercado, geralmente nem cara tem, né? Que chega assim, não, se não fizer isso, se não fizer aquilo, vai quebrar, porque não sei o quê, tá. E aí tanto Lula como Bolsonaro vão mandar o Brasil à breca. Então não pode ser nem Lula nem Bolsonaro. Eu lembro que se não for nem Lula nem Bolsonaro no primeiro turno, isso representa 70% do eleitorado. Então tem gente que está achando que, olha, a gente precisa ter alguma coisa que seja contra a vontade de 70% do eleitorado. Pode acontecer? Até pode. Né? Até pode. Agora, porque os gastos... Eu acho que tem que ter um presidente da República, seja quem for, que saiba conversar com as pessoas, inclusive nesse caso de um aumento necessário. Agora, vem cá, como é que estão os estados? Como é que estão os municípios? Como é que se negocia isso? De onde se tira esse recurso? Isso a gente não tem. Sempre, sempre, sempre será a política, gente boa, a resolver as coisas. Ah, faz milagre econômico? Não, mas impede que se faça bobagem na economia. Mas tem que saber negociar. Por isso precisamos de políticos. Por isso o ódio à política mata os países. É isso aí.
O primeiro bilhão a gente nunca esquece. Em 2021, a construtora Patriani chegou à marca de R$1 bilhão de faturamento, graças aos clientes que confiaram na Patriani e aos colaboradores e parceiros empenhados em construir prédios prontos para o futuro. A Patriani é a primeira construtora do Brasil a instalar fazenda de energia solar no topo dos prédios e uma vaga para carro elétrico por apartamento. Temos muito orgulho da nossa história e R$1 bilhão de motivos para celebrar. Construtorapatriani.com.br.
Seu caminho.
Hoje eu caminho pela rodovia Castelo Branco, não está dos piores dias no sentido do interior. Tem, claro, redução de velocidade na passagem pelo pedágio, em alguns pontos na passagem por Alphaville, e mesmo assim o trajeto vale a pena. No sentido de São Paulo, a coisa está mais tranquila. Já teve pior também o rodoanel na altura da Castelo Branco, a pista externa que tem o trânsito mais carregado. Crédito imobiliário? Sem juros, sem sustos? Consórcio Embracon tem planos para você. Acesse embracon.com.br e faça uma simulação. Consórcio Embracon, agora você pode mais.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade.
Bob, procura 24 aí do glorioso Frias, vai.
Vamos lá, então, falar do secretário de Cultura. Como a gente contou ontem aqui, Reinaldo, a nova lei Rouanet do governo Bolsonaro limitou em R$3 mil o pagamento do cachê para os artistas, né? Só que esse limite de R$3 mil não vale, não, para o secretário de Cultura, Mário Frias. Em dezembro do ano passado, ele gastou 39...
Escova do Malhação. O apelido dele era Escova.
É o Escova. Não vou chamar de secretário Mário Frias. Isso. Ou Escova.
Isso. O secretário Escova.
O secretário Escova. Em dezembro do ano passado, o Mário Frias gastou R$39 mil por uma viagem de 5 dias a Nova York. Ele foi visitar, Reinaldo, sabe quem? Um amigo, o lutador de jiu-jitsu bolsonarista Renzo Gracie, com quem discutiu um projeto audiovisual. Só de passagem aérea, o Mário Frias gastou R$26 mil, o que indica que ele foi de classe executiva, né? Coisa fina, coisa chique. E tudo foi aprovado fácil porque ele disse que a viagem foi em regime de urgência. Junto com o Mário Frias, também viajou o secretário adjunto, Hélio Ferraz de Oliveira, que também gastou R$39 mil dos cofres públicos.
É, na verdade foram 78, né? Nossa, é uma coisa urgentíssima isso. É incrível. Sabe o que eu fico mais fascinado com esse rapaz? É a burrice proativa dele. É assim, ele é muito ousado. Ele é muito ousado. Uhum. Ele já deu sinais de semi-alfabetização no Twitter, essas coisas, né? E ele é de uma ousadia impressionante. Ele foi lá, né? Foi lá rolar no tatame, filho. Qual é a proposta cultural? E vai ser candidato a deputado federal. Veja os intelectuais que o bolsonarismo produz. Né, Mário Frias? Hein, Escova? Eita! Olha lá. 30. Tem uma questão importante aí. Muita gente, o tio defende, vai.
O Superior Tribunal de Justiça decidiu ontem que dados obtidos pelo Ministério Público junto à Receita Federal sem aval da Justiça são ilegais. Por 5-3 foi fixada a tese da necessidade do aval judiciário, motivaram o debate do STJ dois recursos que chegaram ao tribunal em 2017, ambos relativos à apuração de crimes de estelionato, falsidade ideológica e uso de documento falso sob a responsabilidade da Terceira Vara Federal de Santo André. Integrantes da Corte Superior acreditam que esse tema também deva chegar ao Supremo, que dependerá de um recurso por parte do MPF.
Olha, eu realmente não compreendo, eu sou um legalista, né, o que eu vou fazer? Eu realmente não compreendo que você possa ter acesso ao sigilo de alguém, ainda que a pessoa depois vire investigada, por via administrativa. Sabe por quê? Porque a Constituição consagra o sigilo e está correta. Será que você pode dar um órgão administrativo o acesso a esse tipo de coisa? Eu acho que não. Né? Então, me parece que a decisão é correta. Agora, três, pelo menos, acharam que não. E aí, teve uma recuperaçãozinha na área de serviço. Não, não vai dar tempo, vale bem, nem acabou. Tá isso aí mesmo.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Seu caminho.
E a marginal do Rio Tietê ainda tem dificuldades no sentido da rodovia Ayrton Senna, com o motorista encontrando o trânsito um pouco mais complicado a partir da região da Ponte do Limão, da Ponte da Casa Verde, vai assim mais carregado pela pista expressa até pelo menos a passagem pelo Parque São Jorge. Experiência completa, fogo de chão, saladas e cortes preparados ao melhor estilo da tradição gaúcha. Muito mais sabores e descobertas. Experimente.
Band News FM.
Quando se fala em guerra, música de 1966, na versão brasileira, de uma música italiana, com os incríveis. Vai! Tchau, até amanhã, tchau!
Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Girava o mundo sempre a cantar as coisas lindas da América. Não era belo, mas mesmo assim havia mil garotas sim. Cantava Help and Ticket to Ride, Oh Lady Jane or Yesterday. Cantava Viva a Liberdade, mais uma carta sem esperar. Da sua guitarra o separou, fora chamado na América.
Stop com Rolling Stones, stop com Beatles songs.
Mandado foi ao Vietnã brigar com Vietcong.
Ta 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 ta
amava os Beatles e os Rolling Stones. Girava o mundo, mas acabou fazendo a guerra do Vietnã. Cabelos longos não usa mais, não toca sua guitarra e sim um instrumento que sempre dá a mesma nota. Não vê amigos, nem mais garotas, só gente morta caindo ao chão, ao seu país.
Você ouviu O É da Coisa, na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade.